Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. A cura do filho do oficial e do paralítico de Betesda. Esta é a quinta lição do trimestre que estamos estudando sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. E o texto para leitura em estudo está em João, capítulo de número 5, do verso 1 ao 18. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, Jesus cura o filho do oficial romano. Segundo, Jesus no tanque de Betesda. E terceiro, Jesus cura um paralítico. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, exercitar uma fé salvadora e contagiante. Segundo, estar alerta ao estado que o pecado pode nos levar. E terceiro, perceber que o poder de Jesus está acima de nossa trágica situação. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 5 do Evangelho de João, que somado a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Na introdução desse comentário, Jesus está de volta em Caná da Galileia, onde operara o seu primeiro milagre. Um oficial de Herodes Antipas chega de Cafarnaum, suplicando o socorro de Jesus para seu filho moribundo. Jesus cura o rapaz à distância, apenas pela sua palavra, e desperta no oficial uma fé genuína que contagia toda a sua casa. Já em Jerusalém, enquanto o povo se alegrava em festa, Jesus se dirige ao tanque de Betesda. Em meio a uma multidão de gente sofrendo, o médico dos médicos distingue um homem, o qual teria sua vida transformada para sempre após uma cura miraculosa. Primeiro tópico, Jesus cura o filho do oficial romano. João capítulo 4, verso 46 ao 54. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi a pedido da mãe de Jesus. João capítulo 2, do verso 1 ao 5. O segundo milagre, a pedido de um pai. João capítulo 4, verso 47. John Charles Rayol destaca que nenhuma posição social elevada como a ocupada pelo oficial, nem a juventude do seu filho são garantias contra as tragédias da vida. Podemos vislumbrar ou visualizar o desenvolvimento gradativo da fé verdadeira em Jesus, não só para operar milagres ou curar através de uma palavra, mas para salvar todo aquele que nele crê. Três estágios destacam a fé desse oficial aqui nesse momento. Primeiro subtópico, a fé em milagres. Esta fé ele tem. Capítulo 4, verso 46 ao 48. A fama de Jesus já corria por toda a Galileia, multidões seguiam por causa dos seus sinais. Capítulo 2, verso 23 ao 25. Nicodemos também ficou maravilhado lá em João capítulo 3, verso 2. E foi ao encontro de Jesus. Quando esse oficial ouve falar que Jesus viera da Judeia, vai imediatamente a Caná para levar o seu pedido, um pedido urgente, que seu filho está à beira da morte. A resposta de Jesus nos faz crer que o oficial também via Jesus apenas como um milagreiro, interessava-se apenas na cura do seu filho. Por isso que eu falei para você que essa fé ele já tinha. Ele está ouvindo as pessoas comentando, falando do que Jesus está fazendo, dos milagres, e ele está indo, eu vou cheio de fé que ele vai resolver o meu problema, ele vai fazer o meu milagre. É uma fé simplesmente no milagre. Agora, existe um escritor chamado Werner de Bur, ele alerta sobre o fato de que, como já havia ficado explícito em João capítulo 2, verso 23 e 25, a fé que brota das experiências de milagre carrega o perigo da deformação e não possui raízes suficientemente profundas diante das provações severas. Que é isso? É porque esta fé que alguém tem em Jesus simplesmente pelo milagre, se o milagre não acontecer, essa pessoa desvanece. Então nós precisamos seguir a Cristo e crer nele, não simplesmente esperando o milagre. Eu preciso crer e saber que o milagre pode vir, mas se o milagre não vir, eu vou continuar crendo nele. Essa é a fé que eu preciso ter em Jesus. Porque a fé que só é pelo milagre, quando eu passo por uma provação severa, é possível que eu não tenha estrutura para vencer o segundo passo. Por isso Jesus usou esta abordagem tão contundente com o oficial do rei, assim também procedeu com uma mulher cirofenícia. Lembra da mulher cirofenícia? Lá em Lucas, aliás, em Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30, lá em Tiro e Sidom, ali, mas naquelas cercanias, aquela mulher vem e entra naquela casa pedindo: Senhor, tem misericórdia que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz: não é justo tirar o pão da boca dos filhos, da mesa dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, cheia de fé, ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos filhos. E o Senhor olha para ela e diz: vai, mulher, a tua fé te salvou, a tua filha já está livre. E ela creu na palavra de Deus. Ela não era uma mulher judia. Ela creu e voltou, e quando ela chegou em casa, o texto diz que a sua filha estava deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Ela estava livre. Esta mesma palavra Jesus dá para esse homem: se você não vê sinal, você não crer. Ele vem ali desesperado, resolve, traz um milagre para o meu filho. Mas por que que Jesus dá essa palavra para ele? Se você não vê sinal, como é que você vai crer? Jesus faz isso para desarraigar de seu coração uma fé superficial e estabelecer uma fé genuína e robusta. Porque esta fé que esse homem, que esse oficial está tendo em Jesus, é uma fé superficial, somente querendo o milagre. Eu estou crendo que ele é alguém que faz milagre e vai resolver o meu problema. Jesus está dizendo: se você não vê sinal, você não crê. Eu quero arrancar de você essa fé superficial e colocar em você uma fé genuína, uma fé robusta. Segundo subtópico, a fé na palavra de Jesus. João capítulo 4, verso 49 ao 52. O oficial de Herodes não esmorece com a resposta de Jesus. Que resposta é essa? Lembra, ele chega dizendo: Senhor, eu vim aqui em busca de um milagre. O meu filho está à morte. E eu vim aqui para te ir lá na minha casa e operar o milagre. Jesus diz para ele o seguinte: se você não vê sinal, se você não vê milagre, você não crê. Mas aquele homem diz: Senhor, vai logo, antes que o meu filho morra. Ele tinha a necessidade de que Jesus estivesse presente, fosse lá na sua casa e o milagre acontecesse. Jesus diz para ele: vai, porque o teu filho vive. Lembra que no primeiro subtópico Jesus está arrancando dele uma fé superficial para implantar uma fé mais robusta? Isso. Agora ele está dizendo: vai, porque o teu filho vive. Era esta fé que Jesus estava implantando na vida daquele homem. Então Jesus desafia essa fé para que ele creia nessa promessa, nessa palavra, e vá para sua casa, pois o seu filho já está curado naquele instante. Agora escute uma coisa: o homem não questiona, não duvida, crê no poder da palavra de Jesus e volta. Alguém chegou a questionar que esse episódio que João relata no capítulo 4 está registrado lá também no sinótico em Mateus capítulo 8, em Lucas capítulo 7, daquele centurião que chega com Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está em casa à morte e eu vim aqui para que tu vá curar. Jesus disse: eu vou com você. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, dá só uma palavra e o meu rapaz será curado. Os dois episódios são completamente diferentes. Primeiro que nós vamos perceber é a questão tempo. Aqui, Jesus está curando esse homem no início do seu ministério. Segundo fator é o local. Aqui, ele está em Caná da Galileia. O lado sinótico está em Cafarnaum, conforme está registrado no texto. Terceiro ponto é que os personagens também são pessoas diferentes. Aqui um homem de uma fraqueza, podemos dizer assim, está vindo já no último recurso. Eu preciso que o senhor vá lá, senão o milagre não vai acontecer. No sinótico, já um homem cheio de fé: Senhor, dá só uma palavra que o meu rapaz será curado. Uma outra posição é que aqui é o filho do oficial. Lá não, era um servo, era um escravo. E ainda mais que aqui, possivelmente um judeu que está dizendo: Senhor, faz um milagre. E ele diz: se você não vê sinal, você não crê. Esta linguagem geralmente é dada para os judeus. E por final, aqui nós encontramos um homem testado, porque Jesus vê nele essa vontade do milagre. E Jesus diz: se você não vê o milagre, você não crê. Lá no sinótico, qual é a posição de Jesus com aquele homem? Quando ele diz: Senhor, só uma palavra. Jesus olha para ele e diz para seus discípulos: nem em Israel eu vi tanta fé. Então, lá diferente, um homem elogiado, aqui um homem testado. Portanto, os episódios são completamente diferentes, tá, irmãos? Esse episódio que está em João é diferente completamente do que está lá nos sinóticos. Entende agora que Jesus tem poder para curar mesmo à distância. A fé não exige evidência. O que é isso? Esse homem entendeu, pela palavra de Jesus, que ele tinha poder para curar mesmo à distância, porque a fé não existe evidência. O que é evidência, pastor? Evidência é quando eu tenho a certeza, eu tenho o crocri na mão do que vai acontecer, como vai acontecer, da forma como vai acontecer. Isso é uma evidência. Está aqui, ó, vai ser desse jeito. Não. A fé verdadeira não exige evidência. Ela crê, independentemente de como vai acontecer, não sei, mas eu sei que vai acontecer. A fé que agarra a promessa não está fundamentada naquilo que vemos, mas ancorada na palavra de Cristo. Fé é certeza e convicção. Ele falou, ele determinou, ele mandou que eu voltasse, eu vou. Eu creio que vai acontecer. O homem não precisou sequer chegar em casa quando alguém chega dizendo: teu filho já está vivo, teu filho está bem. A que horas o homem queria se certificar? Disseram: ontem às 7 horas, exatamente foi essa hora que o Senhor me mandou. Ele creu no poder da palavra do Senhor e na hora que ele creu, o milagre aconteceu. No exato momento que as pessoas estão lhe dizendo. Este é o segundo estágio da fé daquele homem que Jesus está provocando. Fé na palavra de Deus. Eu e você precisamos crer no milagre, sim, mas também precisamos crer no poder da sua palavra. Terceiro subtópico, a fé contagiante. João capítulo 4, verso 53. Esse homem chegou ao último estágio da fé. Você lembra que no primeiro subtópico Jesus está arrancando do seu coração uma fé superficial para implantar uma fé mais robusta e genuína? Exato. A fé que ele tinha era a fé que Jesus operava milagre. No segundo subtópico, Jesus implanta a fé para crer na palavra. Aqui, a fé que vai contagiar as pessoas. Vamos lá? Esse homem chegou ao último estágio. Ele não apenas creu, mas compartilhou essa mesma fé com a sua esposa, com seus filhos, com os seus criados, com toda a sua casa. Ele compartilha essa fé. Houve salvação naquela casa após as experiências plenas do poder da graça de Jesus. Ele creu de um modo abrangente e levou essa mensagem para todas as pessoas. Já não confiava apenas nessa única palavra, mas olhava com confiança permanente e integral para Jesus. Toda a sua casa reconhecia agora que Jesus é o Salvador, que vence a morte e é capaz de conceder vida. Toda a sua casa agora está crendo pela palavra, pelo testemunho, pela confiança que esse homem teve em Jesus, e ele mostra para toda a sua casa essa fé que ele tem em Cristo Jesus. 2 milagres foram operados em Caná, cada um sinalizando lições importantes. Simplesmente há um estranho contraste nas circunstâncias, né, irmãos? Porque no primeiro episódio, está numa festa de casamento, alegria total. E de repente, parece que vem uma frustração para acabar com toda aquela alegria e terminar a festa num caos. Jesus chega lá, o que ele faz? Restaura a alegria. Aqui nesse segundo episódio, não é de alegria, é de tristeza, porque o filho está quase à morte. Jesus chega, quem faz? Cura a enfermidade e devolve a alegria. Ou seja, no primeiro episódio, a estabilidade da alegria. Aqui, a restauração da alegria, devolvendo novamente para aquelas pessoas. Em ambos, a fé é aprofundada e a alegria advém da confiança em Cristo Jesus. Eu e você somos desafiados. O texto deixou muito claro, fé que opera milagres, fé na palavra de Deus e fé contagiante. Eu e você precisamos de todos esses estágios, de que Jesus opera o milagre quando a gente não vê nenhuma saída e que nós precisamos crer no poder da sua palavra e precisamos continuar cada dia testificando da fé que eu tenho em Cristo Jesus, que você tem, que nós temos, testificando para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mesma fé, vivendo essa mesma alegria, dessa confiança que temos no nosso Salvador. Segundo tópico, Jesus no tanque de Betesda, João capítulo 5, do verso 1 ao 6. O tanque de Betesda, conhecido como Casa de Misericórdia, segundo os historiadores, diz que nesse local existe esse tanque, existia esse tanque, e também é citado nas histórias que um anjo descia ali, apesar de que nunca ninguém viu o anjo, mas é o que a história relata, de que o anjo descia e agitava a água. Alguns outros comentaristas falam até de outros episódios, mas nós vamos manter-nos aqui no que o texto diz. E o anjo agitava a água e o primeiro enfermo que descesse naquela água, uma vez agitada, ele sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E os enfermos que viviam ali com doenças incuráveis, que não tinham possibilidade de ser curado por médico algum da sua época, então se aglomeravam para aquele lugar. Algumas pessoas levavam o seu enfermo de manhã, ficava lá o dia todo. Outros já ficavam lá mesmo. E no final do dia, devolvia para casa. E assim era aquela maratona dia após dias. O governador manda cobrir os alpendres, faz 5 pátios cobertos para facilitar as pessoas. E lá está aquele aglomerado de pessoas todos os dias, também esperando que qualquer um judeu bondoso que chegasse ali para visitar aquele local, dar uma esmola para aquele que estivesse mais necessitado ali. E enfim, esta era a cena. Jesus chega nesse local e identifica ali um homem que está entravado na sua cama, já enfermo há muito tempo, e dirige-se a ele. Primeiro subtópico, o divino conhecimento de Jesus, que está no verso 6 do capítulo 5. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia 38 anos. Conhecia a causa do seu sofrimento. De igual forma, Jesus conhece a sua dor, sabe como ele está. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Conhece a dor de ser abandonado, da desesperança, dos sonhos frustrados. Conhece a virulência do pecado que assola a vida, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Ou seja, Jesus olha para ele e sabe, conhece de tudo a seu respeito. Assim como ele olha para mim e para você e sabe qual o estágio, como eu estou vivendo, o que eu estou precisando, como eu me acho ou como eu me sinto, como eu estou me comportando, afinal de contas, ele sabe de tudo. Ele é capaz de identificar eu e você, quem sabe vivendo um drama ou vivendo uma dificuldade no meio da multidão, que talvez ninguém sabe o nosso drama, ninguém sabe a nossa necessidade, a nossa dor. Ele consegue distinguir no meio de qualquer multidão quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Segundo subtópico, a divina compaixão de Jesus, capítulo 5, verso 6, parte B. Jesus viu aquele homem com uma doença incurável, ou seja, era uma causa perdida. Por isso foi ao encontro dele. Jesus abriu para ele a porta da esperança quando ele perguntou: você quer ficar curado? Naquele momento ali, parece que era uma pergunta meio sem jeito, né? Meio sem ordem. Aparentemente, alguém chega a dizer que era uma pergunta até de propósito para atormentar aquela pessoa que estava ali já há tanto tempo enfermo e alguém chegar perguntando se o cara quer ficar curado. Mas a pergunta de Jesus não era para atormentar aquele homem, mas para iniciar uma conversa com o propósito de tirar do homem o foco da água e olhar para Jesus e despertar nele a fé. Olha o objetivo de Jesus. O homem estar ali na beira do tanque, o foco dele qual é? A água. Olhar se a água vai ser agitada. E Jesus chega lá, tira o foco da água. Olha para mim. A pergunta de Jesus é exatamente para fazer isso com aquele homem. Tira o foco da água e olha para mim. Jesus desejava que ele refletisse sobre o seu estado de miserabilidade e valorizasse a cura quando isso acontecesse. É por isso que Jesus olha para ele: olha, você quer ficar curado? A intenção de Jesus: tira o foco da água, olha para mim, analisa como é que é o teu estado de vulnerabilidade que você está vivendo, para que quando a cura aconteça, você valorize muito mais o milagre que vai acontecer na sua vida. Interessante esse ponto do comentário para todos nós. Adam Clark diz que ainda hoje perguntas semelhantes a esta são feitas pelo Espírito Santo, e felizes os que dão atenção e respondem com exatidão para o mestre, dizendo o que, que eles precisam. Da mesma forma, Jesus se importa com você e se compadece da sua vida. Ele sabe o que você está pensando exatamente nesse momento. Querido colega, professor, lembre disso de mostrar para os seus alunos. Querido aluno, lembre disso também. O Senhor, nesse momento, Ele sabe quem é você, se importa com você. Ele sabe qual é a sua dor, o que, que você precisa. Tão somente se o Espírito Santo hoje perguntar para você o que precisa, fale com transparência, responda com exatidão o que você precisa. Ó, divina misericórdia, Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados. Ele nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Ele é capaz de distinguir a mim e a você. Pastor, eu estou no meio da multidão, mas eu estou sozinho, estou solitário, ninguém olha para mim. Jesus sabe onde você está, que hora é essa que você está agora falando para Jesus qual é a sua necessidade. Tem prazer na misericórdia. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Terceiro subtópico: consequência do pecado. João capítulo 5, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não se suceda coisa pior. À luz do nosso comentário, Jesus viu imediatamente, quando encontrou aquele homem lá na margem do tanque, que a sua situação era pecado. Não era uma doença qualquer, simplesmente uma doença. Por conta disso, desse pecado que ele cometera, este homem não estava enfermo simplesmente pegado ou apegado à sua cama, jogado naquela cama, mas também ao seu passado, às suas memórias, à sua culpa. Ele estava sem amigos, sem ajuda e sem esperança. Os anos já tinham se passado e ele continuava entregue à sua desventura e sem nenhum socorro sequer. Exatamente por causa da consequência do seu pecado que outrora cometera, e ele está ali vivendo toda aquela situação. Não era simplesmente uma enfermidade. Com isso, não queremos dizer também que todas as enfermidades que acontecem nas pessoas ou que aconteceram naquela época fossem consequência de pecado. Mas escute uma coisa a mais, meus irmãos. Este é o preço do pecado. O homem está colhendo os frutos malditos da sua semeadura insensata, conforme Jesus falou em João capítulo 5, verso 14. E ainda hoje, muitos apegam-se ao pecado que Deus abomina, mas escuta a luz da palavra de Deus. O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com o desgosto. Promete liberdade e escraviza. Aponta o caminho de vida, mas o seu final é morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou muito claro: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é esse dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, que chegou para aquele homem, que tudo quanto ele fizera, receberia simplesmente condenação pelos seus atos. Jesus chega com graça, com misericórdia e com perdão para aquele homem. Terceiro tópico: Jesus cura um paralítico. João capítulo 5, verso 6 ao verso 18. Primeiro subtópico: uma pergunta maravilhosa. Capítulo 5, verso 6. Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? A própria pergunta torna-se um chamado à fé. É como se Jesus estivesse dizendo: em tua precariedade, confia-te a mim, que tenho o poder de te ajudar. Lembra que esse homem, no verso de número 7, ele chega a dizer que ele estava à disposição que alguém lhe ajudasse a colocar ele no tanque. No verso 7 ele vai dizer: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Portanto, dá o entender que ele estava ali disponível. Se alguém me ajudasse... Mas ele também não estava tão imobilizado assim, porque ele conseguia se mover. Ele diz: ninguém me ajuda, e quando eu vou descer, desce outro antes de mim. E eu perco a oportunidade. É bem provável que aquele homem tenha entendido mal a pergunta de Jesus, assim como aquela mulher lá no capítulo 4, no verso 10 de João, quando Jesus pede de beber, se tu conheceras o dom de Deus. Quando aquela mulher diz: da onde tu tem água viva? E ele diz: olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. É exatamente, parece que o homem não conseguiu entender, e por isso ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude, e quando eu quero ir, não consigo. Ah, talvez se ele tivesse entendido, Jesus estava dizendo: se tu conhecera quem é que está aqui, eu sou o autor da vida, eu sou o dono da vida, eu sou aquele que tem o poder de mudar a tua história e mudar para sempre. Ele está diante do único capaz de dar a solução real para o seu problema. Por quê, pastor? Porque aquele homem já tinha muitas tentativas frustradas até aquele dia, com certeza. Lembra que ele diz assim: e quando eu vou, desce outro antes de mim. Muitas vezes ele já tinha tentado. O escritor diz o seguinte: não importa as desastradas consequências do seu problema, Jesus pode pegar os cacos e fazer tudo novo. Não importa quão desesperançoso você esteja, o homem paralítico disse a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, e quando eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus estava presente, ele pode tudo, ele é o Senhor das causas perdidas. Independente qual a nossa situação, não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado, todo ano aquele homem via gente sendo curada, e ele continuava mofando em cima da sua cama, mas agora havia chegado a sua vez. Essa palavra é uma palavra que mexe comigo, mexe com você, independentemente das tentativas frustradas da minha, da sua, da nossa vida. Estamos hoje diante da palavra de Deus, dizendo que o Senhor chegou hoje. Ele está aqui, está aí, pronto para ajudar. Fale isso para o seu aluno, fale isso na sua classe, proclame isso aí, de que independentemente das circunstâncias, independentemente das tentativas frustradas, existe um Deus, um Senhor Jesus, que é poderoso para mudar a minha, a sua, a nossa história. Segundo subtópico, uma ordem poderosa. João capítulo 5, verso 8. Segundo Charles Swindon, Jesus não pregou, Jesus não corrigiu a teologia do paralítico, ele não fez uma palestra sobre a graça para ele. O escritor diz que pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam é de compaixão, precisam de misericórdia. Jesus deu ao homem aquilo que ele desesperadamente necessitava. Ele deu a ele a graça em forma de ordem. Não é porque ele também fosse merecedor, mas Jesus gratuitamente, com a sua misericórdia, dá uma ordem para que ele se levante e tome o seu leito. Charles Erdman diz que a primeira palavra, levanta-te, sugere a necessidade de resolução imediata. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Não era ficar esperando, ó, ele deu uma ordem, o que, que vai acontecer? Não, foi de imediato. Pega a tua cama, vai... Com uma condição ainda, você não vai precisar voltar nunca mais aqui para ficar mendigando nesse tanque. Jesus dará ordem e também o poder para cumpri-la. Nas palavras de Werner de Buhr, é uma ordem criadora que torna possível o impossível que exige. Uma ordem de Cristo sempre encerra uma promessa. Se aquele homem estava ali na promessa, na esperança de que um dia ele fosse curado, Jesus chega dizendo assim: chegou agora. A palavra de Jesus tem poder, a natureza lhe obedece, os anjos obedecem ao seu comando, os demônios batem retirada diante da sua autoridade, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Queridos, imediatamente o homem ficou curado e pegando a sua maca começou a andar. O milagre de Jesus é imediato, completo e público. Jesus não oferece meias soluções, nem usa de artifícios enganosos. William Hendrick diz que quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem e ele, tomando seu leito, pôs-se a andar. A ordem foi cumprida, Jesus deu a ordem, ele é o Senhor, ele é poderoso e agora o homem está livre da sua enfermidade, livre do seu pecado, agora a sua vida é outra, porque Jesus chegou para mudar a sua história, Jesus chegou para cumprir a sua promessa, a promessa que ele tinha de ser curado, Jesus chegou. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje, uma advertência preventiva. João capítulo 5, verso 10 a 16, o texto diz que mesmo repreendido pelos judeus, manteve-se firme e confiante na palavra daquele que havia realizado um milagre na sua vida. O que é isso, pastor? É que os judeus vão repreender aquele homem que se levanta e começa a carregar o seu leito. Mas por que, pastor? É bom lembrar que lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 21, Neemias, capítulo 13, verso 19, tem alguns dados mostrando como deveriam se comportar os judeus no dia de sábado com respeito a trabalhos. E entre os judeus, eles tinham pelo menos ali uns 39 itens, tipos de situações que não deveriam acontecer no dia do sábado. Um deles era carregar o leito. É possível que uma pessoa enferma, estando na sua cama ou em cima do seu colchão, alguém pudesse ajudar se fosse necessário, uma extrema necessidade, a não ser, não podia. Levar esse cara para passear, não pode, é trabalho, não vai. E é possível que até um homem que tivesse suas pernas amputadas e andasse com uma perna de pau, ainda seria julgado por eles, se ele deveria andar naquele dia de sábado ou não. Pastor, mas por quê? Simplesmente era perna de pau, uma perna mecânica. Dependendo do sacrifício que aquele homem tinha de andar, seria julgado se o que ele está fazendo é simplesmente andando ou está cometendo um sacrifício de estar andando. E se fosse julgado que era sacrificoso, então não vai andar. Você no sábado não tem direito de andar, fica em casa. É mais ou menos isso, por isso que eles estão criticando esse homem enfermo, mas ele mantém-se de pé, firme. Não, o homem mandou que eu carregasse a minha cama. Larry Richard destaca o fato de que o homem curado não conhecia Jesus antes do milagre, nem depois dele. A cura do indivíduo foi um ato de graça soberana. Não houve pedido a Jesus, nem demonstração de fé. Ele nem sequer sabia quem era Jesus, está lá no verso 13. Quando Jesus chega, simplesmente para demonstrar um ato de graça de Deus. Um pecador, daquela forma como ele estava, Jesus chega lá e eu vim para resolver o seu problema. Agora, Jesus encontra com ele no templo e diz para ele, não cometa mais o pecado que você cometeu antes, para que não se suceda coisa pior com vocês. Charles Swindoll, quando ele comenta sobre isso, ele diz que nesse caso existe uma relação entre pecado e doença. Como assim, pastor? Ele diz o seguinte, por exemplo, quando uma mulher grávida abusa do álcool ou das drogas durante a gravidez, seu bebê sofrerá a consequência física do seu vício. Não apenas porque Deus pune o pecado, mas também porque suas decisões insensatas geram consequências negativas. É isso que o escritor quer dizer, que Charles Swindoll quer dizer. Que ele cometer alguma coisa que abominou, ou foi abominável diante de Deus, e agora ele está pagando. Jesus deu àquele homem a chance de uma nova vida, libertou-o do jugo do seu pecado, deu agora para ele. Dali em diante, ele deveria a cada dia tomar a decisão de permanecer longe do pecado e sempre debaixo da soberana graça de Deus. É o que vai acontecer com ele daqui para frente se ele não quiser voltar à mesma situação, miseravelmente como ele vivia antes. Deixar o pecado e viver sob a graça de Deus. Para esse homem, conforme João já declara desde o início do seu livro, para esse homem não é simplesmente um milagre, é Jesus se revelando como uma graça imerecida para ele. Ele não merece, mas aqui eu estou como graça para resolver o seu problema. E é isso mesmo que Jesus é para mim e para você. Ele é a graça não merecida, nem por mim, nem por você. Mas ele teve misericórdia de mim, misericórdia de você, misericórdia de nós. E aqui estamos, e você que está me acompanhando agora, saiba disso. Jesus é a graça que está pronto também para perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu encerro nesse momento com a aplicação pessoal dizendo o seguinte: Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar ontem, hoje e sempre. Não importa a causa com a gravidade da doença, ele é o mesmo, poderoso para perdoar. Querido colega, querido professor, querido aluno, querida aluna, querida professora, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E se Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo. Portanto, como sal da terra e luz do mundo, vamos caminhando, sempre vencendo, avançando pela fé.